As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora, então, o nosso debate. O Debate Melodia, esta manhã maravilhosa de quinta-feira. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora vai efetivamente, então, externar sua opinião, vai participar aqui com a gente, sobretudo no tema de hoje. Mais um tema, mais um desafio nesta manhã para todos nós. E claro, queremos contar com você, a sua opinião, a sua participação, como sempre, muito importante aqui com a gente. Através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp, aí no 99907-0097, você mandando para a gente aí mensagem de texto.
Pesquisa do dia.
Pois é, hoje estamos perguntando, é possível o amor acabar dentro de um casamento? O tema vai além, o casamento cristão. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque também do nosso debate nesta manhã. Bom, e a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir então aqui este assunto, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. O pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, Duque de Caxias. O pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, e o pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. O pastor Sérgio Brito vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate.
Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, em Tua presença santa e bendita, nos encontramos reunidos nesta manhã. Pai querido, nós queremos Te louvar pelo grande privilégio que o Senhor nos concede em mais uma vez estarmos aqui, Pai, diante de tantas pessoas para tratarmos de assuntos tão importantes. Pai querido, eu sei que existe uma necessidade do outro lado e nós somos dependentes inteiramente do Senhor. Que o Senhor, mais uma vez, por bondade e misericórdia, venha nos usar. Glorifica o Teu nome, Pai, através de nossas vidas nesta manhã. Pai Celestial, também quero pedir ao Senhor que permaneça usando o Teu filho, pastor Eliel do Carmo. Também queira abençoar cada debatedor, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a rede Melodia, que a família Melodia seja cada dia guardada e brindada pelo Senhor. Pai Santo, nós suplicamos a Tua bênção e Te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, hoje nosso debate família vai tratar deste assunto. Um assunto controverso no sentido da atualidade daquilo que nós estamos vivenciando. Inevitavelmente, quando um relacionamento se acaba ou se dá por fim um casamento, e recebemos dentro dos gabinetes ou dentro dos consultórios, a questão toda é que o amor acabou. E aí a pesquisa pergunta, é possível o amor acabar dentro de um casamento? E vai além, o casamento cristão. Porque quando falamos de um casamento cristão, nós estamos falando de Bíblia, estamos falando de ensinamentos, estamos falando de princípios à luz da palavra de Deus. Possível. Para a gente começar aqui o nosso debate, resultado parcial aqui da pesquisa, 77% dizendo que sim, é possível o amor acabar dentro de um casamento cristão. É por isso que nós vamos para esse desafio de hoje. Meu pastor querido, pastor Humberto Rodrigues, sempre muito bom, meu mano, tê-lo aqui no nosso debate. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Privilégio estar aqui ao seu lado nessa manhã mais uma vez. Bom dia, meus queridos colegas aqui, debatedores. E bom dia à nossa família Melodia. Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Que essa seja uma manhã de bênção, abençoada por Deus. Essa é a nossa oração e a nossa expectativa. Pastor, a grande questão aqui, quando 77% dizem que sim, acreditam que o amor acaba, eu compreendo por que razão a gente tem um resultado como esse na pesquisa. Nós banalizamos esta palavra. No português, tudo é amor. Então eu amo chocolate, eu amo fim de semana, eu amo sorvete, eu amo sei lá o que, eu amo refrigerante, eu amo... Eu amo a Deus, eu amo a igreja, eu amo minha esposa, eu amo minha família, eu amo meu cachorro. Tudo é a mesma palavra, tudo é amor. Então a gente acaba banalizando e não compreendendo de fato o que é que a palavra de Deus diz. A gente tem uma ideia, culturalmente falando, você muito bem falou assim, hoje em dia nessa questão cultural, a gente tem uma ideia, culturalmente falando, desse amor romântico, que é um amor interesseiro, que é um amor egocêntrico. Eu digo que eu te amo porque você me faz bem. Então, como você me faz bem, como é bom estar do seu lado, como você cuida de mim, então eu te amo. O dia que você não fizer mais isso, eu deixo de te amar. Porque esse amor é um amor egocêntrico, pautado no eu, em mim, olhando para mim, para o meu bem, para o meu benefício. A questão é que esse amor, citado pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, 8, quando ele fala lá, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Havendo profecia cessarão, havendo língua cessarão, havendo ciência, tudo cessará. Mas o amor jamais acaba. Que amor é esse? Esse é um amor cristão, esse é um amor bíblico ali, esse é o amor ágape. É o amor não interesseiro. Na cultura, quando a gente fala na questão cultural, pastor, o amor que a gente aprende nos filmes, na música, na literatura, na poesia, nas novelas, esse amor à primeira vista, esse amor cego, esse amor romântico, ele é egocêntrico, pautado no eu, centrado em mim, naquilo que é bom para mim. Então eu amo aquilo que é bom para mim, eu amo aquilo que me faz bem. O amor ágape, quando o mesmo apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Efésios que nós devemos amar a esposa, o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja, não é esse tipo de amor. É o outro. É um amor, esse sim, que jamais acaba, porque não é egocêntrico, é outrocêntrico, se eu posso usar essa expressão. Porque é pautado no outro. O amor que a gente aprende na cultura é um amor sentimental. O amor que a gente aprende com Cristo é uma decisão. Eu decidi amar. Então, em poucas palavras, há uma diferença nisso. Essa diferença que eu estou tentando estabelecer para a gente entender que amor é esse que jamais acaba. E aí, eu penso que o cerne da discussão, talvez, aqui do debate dessa manhã, e sem querer ser aqui dar norte aqui para o debate, mas aos meus olhos, o centro do debate para mim aqui nessa manhã é quantos casais amam com esse amor cristão? Para mim, a grande pergunta é essa. Por que é que o amor acaba? Acaba porque nós amamos com esse amor das novelas, dos filmes, da literatura, das revistas. A gente ama com esse amor. Então, a grande maioria dos casamentos estão pautados nesse tipo de amor. Então, os nossos relacionamentos estão pautados nisso. Por isso, ele vai acabar. Porque esse tipo de amor acaba, porque é sentimento, pastor. E que sentimento, um dia eu estou com um sentimento, outro dia eu estou com outro. Tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu não acordo bem. Então o sentimento, ele muda com as circunstâncias. A decisão de amar, não. Esse amor cristão, não. Esse amor que a Bíblia diz que é o amor eterno, que é o amor de Deus, esse ele não acaba. Então a grande questão é se nós aprendemos a amar com esse amor. Quantos aprenderam a amar com esse amor? Se nós já aprendemos a amar assim. Aos meus olhos, essa é a grande discussão para nós aqui nessa manhã, para a gente pensar nisso aqui junto com os debatedores essa manhã.
Muito bem. Pastor Jorge Luiz, bom também tê-lo aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. É uma honra sempre estar aqui na Rádio Melodia, estar com o senhor, meu querido amigo, os meus amigos debatedores. Bom dia para você que está na melodia.com, está no YouTube, Facebook, aí ouvindo o debate. Dizer que, como sempre, a Melodia, cada semana ela me deixa apaixonado por esses temas. E esse tema nos remete a uma responsabilidade muito grande, Aliel. Pesou em mim uma responsabilidade como esposo, como pastor, como pai, quando a gente vê um tema desse, dessa magnitude, que nos faz refletir sobre tudo, né? Corroborando com as palavras do pastor Humberto, muito me preocupa porque as pessoas não entendem a essência desse amor. A grande verdade é essa. foi citado aqui pelo pastor, eu também me debrucei sobre esse fragmento da Bíblia, de 1 Coríntios capítulo 13, que fala que o amor jamais acaba. Quando a gente fala que o amor pode acabar, o amor no casamento, a gente vai pensar logo nisso, logo nesse texto bíblico que diz que o amor jamais acaba. Mas a gente precisa entender que o amor não é um sentimento, o amor é um princípio. E por ser um princípio, ele é mandamento, e por ser mandamento, ele é decisão. Obedeço se quiser ou não obedecer. E o conselho de Deus, como está em Deuteronômio, que é muito claro, fala assim, ó, ponho diante de vós os céus e a terra como testemunha, e a bênção é a maldição, escolhi a bênção para que vivais. E é o que acontece com a gente conosco. O amor nas suas derivações, do amor filho, que é o amor fraternal, do amor eros, que é o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, e o amor ágape, que é o amor divino, nós vamos entender que a palavra de Paulo para a igreja de Corinto é falando sobre essa grandeza desse amor que é derramado por Deus aos nossos corações e nos fazem sofrer tudo, passar por isso tudo. Só que quando a gente fala de casamento, eu decido amar a minha esposa. Eu vou decidir isso. A gente tem um costume de dizer que Deus me deu a minha esposa, Deus deu o esposo, só que isso foi uma ação minha, eu escolhi. Eu vi a irmã Giovana no dia, e me lembro como se fosse hoje, o meu coração se enamorou, eu me enchi de amor por ela e quis ela para mim. Eu falei, rapaz, aquela menina ali, coisa maravilhosa. Eu decidi amar. O amor é isso, Eliel, é decisão. Nada pode dizer que amanhã ou depois, qualquer um de nós pode passar por um momento da vida e falar assim, rapaz, poxa, eu estou sentindo meu amor pela minha esposa ou pelo meu esposo esfriar. Só que eu decido continuar amando. Não, eu vou vencer isso daí e vou continuar amando porque fui eu que escolhi essa mulher, eu que escolhi esse homem e eu vou cuidar para que esse amor não morra. O grande problema, Eliel, que a gente pega o nosso casamento e coloca no piloto automático. E a gente esquece que casamento, eu gosto de assemelhar uma planta. Que você, quando pega no início aquela semente, vislumbra uma árvore gigantesca cheia de frutos. Poxa, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro, eu vou ter minha vida com a minha esposa, eu vou ter meus filhos. Mas esquece que aquela semente que foi plantada necessita de cuidados. E como é que é o cuidado de uma planta? O cuidado de uma planta é diário. O casamento é um cuidado diário. Em todas as áreas nós precisamos estar cuidando daquela pessoa e entendendo que eu decido amar. Isso aí a gente não pode esquecer. Eu decido amar com todas as dificuldades, com todas as adversidades que vierem surgir, eu vou decidir. E o Espírito Santo de Deus, convidado por mim, me dará força para vencer todos os desafios que vierem surgir.
Pastor Sérgio Brito, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, meu nobre amigo, pastor Eliel do Carmo. Bom dia aos nossos debatedores e à família Melodia. Bem, parabéns pelo tema, mais uma vez. É um tema fantástico. E pastor Humberto, como sempre, ele abriu o debate de forma fantástica, porque ele deu uma explicação profunda sobre a questão de acabar e não acabar. Tá? E o tema é... O amor no casamento cristão acaba? Não deveria. Não deveria. Mas acaba se eu quiser, sim. Por quê? Conforme o pastor Luiz aqui falou, amor é uma decisão. Se eu decidir amar a minha esposa durante toda a minha vida, eu vou amar. Mas se eu decidir não amar mais, eu vou deixar de amar. Porque aí o pastor Humberto disse ali, ó, amor é uma questão de, não é questão de sentimento, não é sentimental. Se não é sentimental, é o quê? Comportamental, de acordo com o que a Bíblia diz. O amor não busca os seus interesses, o amor não faz mal. Então, amor é uma questão de comportamento. E aí, as mulheres entram em conflito com relação aos homens, porque a mulher ela tem o hábito de se expressar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. A maioria dos homens tem dificuldade de se expressar. A maioria dos homens, eles até falam, mas falam pouco. A maioria dos homens demonstra o amor com atitude, na prática, fazendo alguma coisa, tá? Agora, o amor, conforme o pastor Luiz disse, é comparado a uma planta. Se for cultivada, ela cresce. se não for cultivada, ela fica sufocada. Então eu costumo dizer que o amor, ele fica escondido quando ele não é correspondido, tá? E eu até falo baseado em experiência. Eu já tive casos de casais com 30 anos que me procurou querendo acabar com o casamento, disse que não amava mais. E depois de algumas orientações, a pessoa entendeu que ainda amava e o amor estava sufocado. O grande problema é a rotina. O casamento cai na rotina, casal acostuma, e aí ninguém faz nada de melhor para o outro, e esse amor vai ficando sufocado. Principalmente quando tem os filhos, e o casal passa a dar assistência 100% para os filhos, e não dá assistência ao relacionamento conjugal. E o relacionamento conjugal precisa de manutenção. Se não fizer a manutenção do casamento, a tendência do casamento é envelhecer. E quando o casamento envelhece, é complicado, porque agora o marido só vai ver os defeitos da mulher, defeito que ela sempre teve, a mulher só vai ver os defeitos do marido, defeito que ele sempre teve, antes não dava para ver, porque o casamento estava jovem, era tudo muito legal, e aí depois que o casamento envelheceu, teve dificuldade. Eu acho interessante que os gregos antigos, eles apresentavam 7 tipos de amor, tá? Eles apresentavam o filialtia, que era o amor que temos por nós mesmos, e a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar para depois amar o outro, tá? O outro amor é o pragma, que é um amor baseado na dedicação ao bem maior, tá? Esse é o pragma. Nós temos o ludus também, que é oposto ao pragma, tá? É, embora, muitas das vezes, passa a crescer para o outro, tá? E o pragma é aquele amor, por exemplo, antigamente era muito, muito comum casamento arranjado. O pai arranjava o casamento para a filha por interesses, inclusive interesses políticos, e a pessoa começava o casamento sem amar. E de repente esse amor ele era construído por causa dos interesses de ambas as partes. Agora tinha os filhos, tinha o patrimônio, tinha os negócios, e o casamento foi mantido, porque é uma questão de decisão. Aí vem que todos nós conhecemos o amor eros. Todo mundo conhece o amor eros, que é o romance, paixão, desejo. Esse amor é até perigoso, tem que ter muito cuidado com ele. E tem o filia, que descreve o sentimento que temos pelos outros, pelos amigos, etc. O storges, que é o tipo de amor especial, tá? É o amor entre pais e filhos, e o amor ágape, pastor Eliel, que tempera todos os outros. Aí, vou, lá no início, o amor do casamento entre os cristãos acaba. Se o nosso amor estiver temperado pelo amor de Deus, esse amor não vai acabar. Por exemplo, nós aqui evangélicos, quanto mais a gente tem comunhão com Deus, mais amor nós temos pela esposa, pelos filhos, pelos amigos, pelas pessoas, porque o amor de Deus tempera os demais.
Muito bem. Pastor Anderson Maciel, que bom, meu pastor, também tê-lo aqui no nosso debate nesta manhã. Bom dia.
Que alegria a gente estar aqui. Eu vejo assim essas manhãs de uma maneira tão especial. A gente pode aprender, debater, falar um pouquinho sobre essas maravilhas que Deus tem feito, né? E é a minha gratidão por essa mesa aqui, nessa condução. Cheguei aqui, falei, já podia ir embora, só de encontrar essas 3 feras aqui, o dia já tá ganho. Olha, sinceramente falando, depois que eu entrei no estúdio, a 4ª fera, né, Eliel do Carmo. Olha, agora completou o dia.
Isso é nosso amigo mesmo.
Mas que bênção. O que me preocupou, os 67% declararem que pode, isso me preocupou bastante. Quando ouvi isso, fiquei extremamente preocupado. E o que eu gostei no tema, está escrito dentro de um casamento cristão. Eu queria pegar essa parte final, porque essa palavra, o cristão, te forma numa matriz. E a gente pensa assim, Deus como sendo, né, um Deus que tem amor, um Deus que tem compaixão, um Deus que tem benignidade, um Deus que tem longanimidade. E a gente entende isso como sendo traço de personalidade divina. Tem uma coisa em teologia sistemática que são chamados atributos divinos, que são os comunicáveis e os incomunicáveis, né? Os comunicáveis nós dizemos, isso tudo foi passado a nós, os seres humanos. E comunicáveis não, Deus tem todo o poder, toda autoridade, só somente Deus tem. Mas eu queria me prender agora um pouquinho nessa questão que a gente traça isso como personalidade, não é. Deus não tem amor. Deus é amor. Deus é longânimo. Deus tem tudo isso como sendo razão de ser. E quando a gente pensa em termos de cristão, a sua matriz, ela é formada em amor. É aí que eu quero chegar. Quando você entende que você não tem amor, a sua razão de ser amor, tanto é que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 3, o verso 17, ele vem dizendo assim, né? Eu estou orando para que habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor. É isso. A matriz é essa, a base é essa. Você é dotado de uma capacidade em Cristo de ser amor. Você não tem, você o é nele. Agora, quando a matriz está danificada, entra as motivações egoístas. Como o pastor Humberto colocou, quando a matriz está modificada, entra aqueles problemas de você confundir se isso é decisão ou não e para onde você caminha. E até o mandamento, como disse aqui o pastor Jorge, muito interessante, né? Porque a Bíblia manda até a gente amar o inimigo. Olha que coisa difícil. É muito mais do que isso. Emprestar sem nada esperar. Quando a gente olha para essas questões, a gente observa que um mandamento não é um sentimento, que nós temos a base formada em amor, que Cristo fez isso nos nossos corações, nós temos sim o poder de nunca permitir que esse amor se acabe. Aí o ouvinte vai dizer assim, ah, mas eu não estou mais com essa vontade toda de amar, de fazer isso ou aquilo, coisa difícil. E quando eu vim pensando aqui agora no tema, eu estava lembrando de Nabal. Eu não me recordo na Bíblia de ter uma descrição de um casamento tão difícil, tão ruim, como Nabal e Abigail. Olha, se colocasse assim, Nabal estaria entre os três piores que a Bíblia descreve. Agora, perceba a postura de Abigail diante desse processo. Uma mulher que está ali fazendo o que lhe cabe, que ama, que se antecipa, que evita o mal. Ou seja, diante de quadros tão difíceis, quando você está casado com pessoas tão difíceis, a tua matriz, que você está arraigado de amor, você não deixa isso nunca acabar. Por isso, Encantares vai dizendo que as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-los. É impossível. É impossível isso acabar. É impossível ter esse processo de desgaste, a não ser que você não esteja na matriz que é Cristo, ou você esteja num relacionamento cujas motivações de você olhar para você, desejar para você, aquela velha historinha, né? E vai até uma palavra aí para os solteiros, daquele que está tentando casar, mas está tentando casar para ser feliz, e não para fazer alguém feliz. Ele está tentando olhar para ele para se satisfazer. Aí esse amor acaba. Aí as coisas vão por água abaixo. Aí os rios entram, inundam e vão afogar esse amor.
Bom, os ouvintes também participando aqui. Bom dia, Melodia. Fui casada com a bênção de Deus. Quando meu ex-marido largou a vida com Jesus, largou também a família. Quando Deus é o centro do casamento, esse amor não acaba. Olha que alguém está aqui, alguém está separado de fato, de direito aqui, trazendo então... fazer então essa colocação aqui. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Cadê aqui outra participação? Léo, na minha opinião, Vinte Bento Ribeiro, o amor pode esfriar no casamento cristão, não acabar. Se é cristão, Cristo pode renovar, diz aqui. Obrigado, querida, pela participação aqui com a gente. Doutor Eliel, para mim não deveria acabar o amor no casamento, principalmente dos cristãos, pois Deus uniu, mas infelizmente isso está acontecendo muito. Parabéns à Melodia por mais um tema, por mais uma aula. Obrigado, querido, pela participação aqui. O casamento cristão nos dias de hoje não tem mais durabilidade. Por conta de alguns pastores, e mesmo conhecendo a palavra, procuram pedir o divórcio, largar suas esposas de uma vida toda, às vezes até para colar com mulheres mais novas, e são conhecedores da verdade, ainda assim não obedecem à palavra de Deus. Olha aí, obrigado pela participação aqui com a gente. E aí eu volto com o meu querido pastor Humberto Rodrigues, porque o tempo inteiro a gente vai ouvindo, né, dia a dia, e virou senso comum esse negócio. Não, eu vou terminar o meu casamento porque o amor acabou.
Se for analisar friamente, não foi o respeito que acabou? Porque quando terminou o respeito, acabou tudo. Quebra a confiança, vem numa avalanche, parece que é um efeito dominó, e aí abafa tudo, começa a sufocar tudo. Como é que é isso, pastor Humberto?
É, eu acho que você foi perfeito aí quando você disse isso, né? Quando acaba o respeito, aí essas bases são destruídas, aí o casamento é destruído, porque a relação acaba ficando uma relação que às vezes é insuportável permanecer, porque quando a gente pensa que acabou o respeito, a gente pensa em agressões, a gente pensa em todo tipo de agressão, seja física, emocional, verbal, enfim, e aí dificulta muito o relacionamento. E muitas vezes isso é provocado, pastor, pelas mágoas que são provocadas, pelos problemas que são provocados, porque a vida conjugal é muito difícil. Não é fácil. Eu costumo dizer que ser feliz dá trabalho, é construído, não é fruto do acaso. A gente precisa trabalhar por isso. Nós já dissemos aqui, o amor precisa ser tratado, cuidado. Na verdade, se eu amo, eu cuido. É natural. A questão é que a gente quer, como é um amor egoísta, como a gente aprende no mundo secular, que eu amo aquilo que me faz bem, não aquilo que eu decido amar. Então, a gente espera em troca. Eu fico esperando que o outro mereça ser amado. Mas numa relação conjugal, isso está errado. Isso não pode ser assim. Pastor, eu vou dizer aqui uma coisa aqui. Os 23% que disseram no início da pesquisa aí que o amor não pode acabar, eu penso que assim, na verdade, eu faço a mesma pergunta que fiz no início, quantos por cento conseguem viver esse amor ágape? A maioria não vive isso, porque não aprendemos isso. Isso não é da natureza humana. Como disse muito bem aqui a mesa aqui, isso é de Deus. Deus é amor. Então esse é um atributo divino, que é comunicado ao homem. Então é a presença de Deus que faz isso. A ouvinte disse muito bem que o casamento, o amor acabou quando Deus se afastou, ou quando eles se afastaram de Deus, melhor colocado. Quando um dos cônjuges se afastou de Deus, o amor acabou, porque é Deus que faz esse vínculo, essa terceira dobra desse cordão aí, que vai sustentar a vida conjugal. Pastor, eu não casei com a minha esposa com amor ágape, porque eu nem sabia como é que era isso. Eu fui aprender isso. Isso foi ser aprendido. Eu casei, como todo mundo, eu olhei para a Patrícia, fiquei apaixonado por ela, e o relacionamento começou a desenvolver, e a gente começou a caminhar juntos. A ponto de, com 9 meses de casamento, tentei devolver a Patrícia para o pai dela lá, te chamei de volta, falei, vem cá, tem devolução? Ela também queria me devolver, mas a gente descobriu que não tinha mais devolução. Que a gente tinha que se dar bem, que a gente tinha que viver. Então a gente foi aprender a viver esse amor ágape. Somos pessoas completamente diferentes uma das outras. Quando a gente fala da linguagem de amor, por exemplo, tem um livro que fala das 5 linguagens de amor. A linguagem de amor da Patrícia, por exemplo, baseada nessa teoria aí, a linguagem de amor da Patrícia, por exemplo, é toque e tempo de qualidade. A minha é presente, palavra de afirmação. A minha última palavra é toque. Eu não gosto que ninguém fique me apertando, me tocando, me encostando, mas a Patrícia adora me abraçar, apertar. Então, até na manifestação de amor dela, até quando ela vem dizer que me ama, quando ela me abraça, nós somos diferentes um do outro. Patrícia não gosta de ganhar presente, eu amo dar presente. Então, são situações que a gente precisa aprender a amar. Só que, apesar de toda a diferença dela, eu decidi amar a Patrícia. A grande questão é que eu amo a Patrícia do jeito que ela é. A maioria das pessoas amam aquilo que ela gostaria que o cônjuge se tornasse. Então eu queria que meu marido fosse desse jeito, eu queria que minha esposa fosse daquele jeito. A gente quer mudar o outro. Isso. A gente gasta uma energia enorme fazendo isso. Pastor, fato é que é muito difícil amar com esse amor. Porque não é um amor humano, é um amor divino. Eu digo para aqui que ao meu sentimento é, se você muito bem colocou, num casamento cristão, porque sem Cristo eu não acredito que a gente vai amar dessa forma. Porque sem Cristo, a gente vai amar a partir do eu e não a partir do outro. Com Cristo, a gente aprende a amar com esse amor centrado no outro. Isso não é fácil. Eu não estou aqui, a gente não está aqui. O desafio hoje é muito grande que você nos deu. E eu compreendo os ouvintes lá que estão numa crise e que não conseguem viver isso, porque realmente é difícil. Para terminar, que eu sei que a gente está com horário avançado, uma esposa virou para mim e disse, e viveu esse momento em que não amava mais. E ela, vivendo e buscando isso, ela numa leitura aprendeu uma oração. E ela passou a orar isso. E ela orava para Deus dizendo assim, Senhor, eu não consigo mais amar o meu marido. Mas eu sei que o Senhor o ama.
Então, quando o senhor tiver que amar o meu marido, ame-o através de mim. E Deus foi fazendo com que ela fosse renovada em amor e amando o marido dela através dela. Pastor, isso é loucura para o mundo lá fora. Alguém dizer, não consigo amar mais, mas eu sei que o Senhor ama meu marido. Porque eu quero saber qual é o marido aqui, por pior que seja, ou qual é a esposa, por pior que seja, que Deus não ama. Deus ama. E ela, então, começou a amar. E aí, pastor, a atitude dela mudou o casamento dela. E hoje eles continuam casados, já era para ter terminado, continuam casados, felizes. E Deus tem abençoado. E eles são um exemplo para muita gente também até hoje.
Tá aí. Em um minuto, a gente volta com a sequência desse nosso debate. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema: é possível o amor acabar dentro de um casamento cristão? Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Anderson Maciel, pastor Sérgio Brito, com o pastor Humberto Rodrigues e também com o pastor Jorge Luiz. A primeira palavra aqui do pastor Humberto, logo na abertura do debate, falou dessa, do conceito de amor. Eu acho que aqui reside toda essa, todo o embrólio de nós estamos falando aqui. Já viu que virou comum, e eu quero só voltar isso aqui, pastor Jorge, para a gente seguir, assim, eu amo macarrão. Quem é que ama macarrão? A gente gosta de macarrão, se pudesse comer macarrão todo dia, mas a gente não ama. Ou seja, a gente traz para um nível a questão do amor a um nível tão banal, que no dia que se eu não comer macarrão hoje, eu não vou morrer, posso comer. Quer dizer, o, diferente do amor que nós estamos falando aqui. Aí vem o amor, entre aspas, interesseiro. O amor em busca de alguma coisa no outro. E que às vezes o outro também não pode dar. Uma ouvinte participa aqui, eu vou preservar o nome dela, assim, meu marido foi embora, terminou o casamento, porque eu não pude dar um filho a ele. Olha que negócio complicado. Quer dizer, aí fica a pessoa com problema de não poder gerar e agora com uma culpa de não fazer o outro feliz, porque olha que negócio complexo. Isso não pode ter amor, não pode ser amor. O que, que é isso? É um interesse, é alguma coisa? Eu acho que aqui também permeia essa questão do debate. Não, pastor Jorge?
É complicado, pastor Elião, pelo seguinte. É todas as vezes que um homem conhece uma mulher e coloca no coração dele que ele vai casar, aquilo também tem que ter o amor eros. As pessoas vão se identificar pelo biotipo, né? A questão do feromônio, a questão natural de pele, só que esse amor não pode ser o cerne dessa relação. E isso vai ter um desdobramento. E através do conhecimento, do contato e do convívio, esse amor divino, ele vai nascer nos corações. Só que é uma coisa bem interessante, o pastor Humberto colocou muito bem, mas a gente tem que pensar também em casais que nunca entraram numa igreja evangélica e vivem de maneira excelente o casamento deles. Não, de repente, tem um conhecimento da Bíblia como nós temos, mas tem um casamento de 50 anos, 60 anos, e nunca entraram numa igreja evangélica e nunca foram cristãos. Como é que é isso? O Espírito Santo comunica com todos. E a gente precisa entender também que às vezes nós queremos colocar tudo na conta de Deus e queremos espiritualizar o amor de uma maneira que a gente coloca toda a responsabilidade no outro e em Deus, e a gente não traz essa responsabilidade para a gente. O ser humano, como bem colocou o pastor, é egoísta. Muitas das vezes esse amor vai arder no egoísmo e as pessoas vão ter diversos interesses, quando na verdade o interesse principal deveria ser o quê? A outra pessoa. O foco sempre tem que ser a outra pessoa. A gente não pode casar somente para ser feliz. A gente casa também para fazer o outro feliz. E quando isso acaba, o pastor Eliel tocou numa coisa que eu estava aqui pensando. Ele falou ali, isso é muito forte. Se não houver respeito, o casamento acaba. Só quer ver uma coisa? Pare para pensar nos casais que estão nos ouvindo, não estão agora ouvindo a gente, em todo lugar do mundo, pela melodia.com. Eu vou fazer uma pergunta. Quanto tempo você não celebra o amor dentro do teu quarto? Que é a questão do ato sexual. Sabe por quê? Sabe quando o ato sexual acaba no casamento? Quando acaba o respeito. Acaba o respeito, as pessoas passam a não se amar. Quanto tempo que você fala, já falou, qual foi a última vez que você falou pro teu marido que você ama o teu marido? Fala assim, eu te amo.
Qual foi a última vez que você deu um beijo na boca do teu esposo ou do teu esposo? Por quê? Porque o respeito vai acabar, a falta de perdão vai acabar e a mágoa vai entrar. Aí o casamento passa a existir por outros interesses, como financeiro. Aquela pessoa que, para se manter financeiramente, vai manter aquele casamento. É, outro vai passar pela necessidade de não ter um escândalo. Poxa, se eu me divorciar, vai ser um escândalo para a minha igreja. Eu vou perder o meu ministério. E o que, que vai acontecendo? Vai carregando aquele casamento aleijado, aquele casamento doente, aonde a pessoa do Espírito Santo já não pode se manifestar ali, trazendo união, trazendo paz, trazendo amor. Os filhos, em consequência disso, vão ficando doentes, vão começando a se tornar anomalias espirituais dentro de casa, pessoas diferentes, aversas a tudo dentro da igreja. E isso aí a gente precisa muito entender, que é a nossa decisão. Como muito bem foi falado pelo pastor, eu decido amar, eu quero amar. E por mais difícil que seja, eu permaneço nesse propósito, porque eu sei que o Senhor me deu aquela esposa por minha escolha. A gente não pode cair na síndrome de Adão. A mulher que o Senhor me deu. Olha o problema que o Senhor arrumou para mim. O Senhor que me deu essa mulher, Senhor. Não, eu escolhi, eu decidi, eu quis ela e eu decido amá-la.
Muito bem. Vinte de Paraíba do Sul, hoje em dia o amor é descartável. Ou seja, esse amor que nós estamos falando aqui. Veja como o conceito impregnado, exatamente, não sei se é para dar uma explicação a tantos divórcios hoje, a tantos relacionamentos terminados hoje, pastor Sérgio. Assim, não, mas descartável o amor. O amor não é descartável, não é? Mas eu entendo perfeitamente que o ouvinte tá falando aqui. Nesse conceito aqui, o cara casa, se não der certo, eu volto. Mas o cara já vai para o casamento, já vai para a igreja receber as bênçãos de Deus, saindo assim, se não der certo, deixa tudo arrumado aqui, na casa da mamãe. Se não der certo, tem tudo para não dar certo, é só não querer. Imagina quantos motivos cada um de nós não temos por dia para poder... Plano B.
Pois é, não é? Ó, já entra no casamento com o plano B.
Pois é, e aí essa dificuldade, isso vai se multiplicando a cada dia, não, pastor Sérgio Brito?
É, pastor Eliel, não é o amor que é descartável, os relacionamentos são descartáveis. Conforme o senhor disse aí, já vai para o casamento com a seguinte ideia: eu vou casar, se não der certo, eu posso divorciar. Porque hoje você divorcia até no cartório. Então está muito fácil hoje acabar um casamento, tá? Eu queria ver se tivesse uma lei da seguinte forma: ó, você casou, resolveu divorciar, promova outra festa, convide todos os convidados, o pastor que celebrou, para ir lá desfazer a cerimônia. Ninguém ia querer se divorciar. Mas hoje é muito fácil para divorciar, é. E o problema, pastor Eliel, aí por que que antigamente, conforme o pastor Jorge Luiz falou aqui, tem pessoas não evangélicas que estão com 50 anos casadas e vivendo felizes? Por que que antigamente os casamentos eram duradouros? Porque eles viviam isso em família. Infelizmente, na atual geração, isso não é mais comum. A gente não vê mais casamentos duradouros. Então, o filho, ele vem de um relacionamento onde o pai separou da mãe dele e já está na terceira esposa, na quarta esposa. Ele bota isso na cabeça. Quando ele se torna adulto e casa, ele encara isso com naturalidade. Então, no primeiro problema que ele tem no casamento dele, ele também vai romper esse casamento. Ah, meu pai fez isso, o que eu não posso fazer? Então, que na verdade, a família é a base de tudo. É lá que se aprende. Então, antigamente, tinha a ideia de que o casamento era duradouro, que independente dos problemas, deveriam lutar pelo casamento, e hoje não se tem mais essa ideia. Tá? Tanto é que hoje existem pessoas que não querem nem casar, preferem morar junto, e tem aquela ideia: ah, eu estou morando há 20 anos, não vou casar não, que vai dar errado. Não é o casamento que vai dar errado, botou isso na cabeça que vai dar errado. Um pai me procurou e disse assim: pastor, minha filha se envolveu com uma pessoa, ela é casada há 8 anos, uma pessoa maravilhosa, se apaixonou por outra pessoa, largou o marido e foi para minha casa. Eu não sei o que fazer. Eu disse para ele: pegue a sua filha, manda ela voltar para casa dela. Se ela não quiser voltar para casa, ela vai morar sozinha. Porque se o senhor deixar na sua casa, o senhor está apoiando a ideia.
Entendeu? É a forma que tem de pressionar a pessoa a tomar uma decisão. O grande problema é que os pais apoiam, tá? E aí, pastor, não tem que apoiar, não. Você tem que aconselhar e orientar. Porque se tiver muita facilidade, rompe com mais facilidade. Nós temos que incentivar as pessoas a lutarem para manter o casamento, mostrando que o amor é construído. E essa construção depende dos dois, não depende de uma só pessoa.
Muito bem. Ouvinte participa aqui com a gente. Tenho vivido isso, muito difícil esse momento do meu casamento, penso em divórcio todos os dias, mas o tempo de Deus e a fé me levam a seguir em frente. Essa oração da irmã que o pastor falou será o meu lema, me tocou muito, e vamos tentar seguir em frente. Tá aí. A questão levantada aqui até pelo pastor Humberto, não é? Então, assim, olha, eu não amo não, e tem que se utilizar de sinceridade, porque muitas vezes a gente tenta camuflar algo, não, eu amo sim, não ama nada, o que é pior, não é? O que é pior, primeiro que não demonstra, não, eu amo, quer dizer, fica pior. Aí o ouvinte pergunta aqui, pastor Anderson, é possível resgatar então o respeito? Eu queria entrar aqui, já que a gente falou aqui sobre essa questão do respeito, tem um adágio, e a gente vive essa questão, é assim, se você quer o respeito, o que que você faz?
Dá o respeito.
Dá o respeito. E aqui reside também uma questão, nisso que nós estamos falando, não, pastor Anderson?
Sem dúvidas, mas eu acho que isso tudo está permeando desde o início, quando começou o debate. Né? É, ou seja, de você entregar. Você não quer respeito? Entregue isso. Entregue respeito. Porque muitos estão indo hoje para um casamento pensando que é loteria, sorte ou azar. Né? Se duvidar, estão jogando isso aí. Ou pensando que casamento é igual birosca, que você abre ali na esquina, deu errado, fecha as portas, não tem mais nada a fazer, cada um vai para sua casa. Mas só não compreendem que casamento é um chamado para perder, é isso mesmo. Você já entra no casamento perdendo, sabe o quê? A sua intimidade. Porque você entrega o corpo para o outro. Casamento é um... Eu estou perdendo há tempo, às vezes, Marcinha, te amo, até meu cartão de crédito eu perco. Olha aí, ó. Casamento é um chamado para perder, sim. Casamento você tem que aprender a fazer mais depósitos do que saques. E nessa conta conjugal, você ouvinte está fazendo mais saques ou depósitos? É a pergunta que eu não quero calar. Porque gente quer respeito, mas não planta respeito. Tem gente que está querendo ser cuidado, mas não cuida. Tem gente que exige fidelidade, mas não é fiel. E aí essa conta não vai fechar nunca. Por quê? A Bíblia fala de uma coisa que eu acho que fecha muito essa questão, que é o princípio da honra. Em Hebreus 13:4 fala assim, bem-aventurado é o matrimônio e o leito sem mácula. Faz uma dicotomia interessante. Matrimônio e leito. O que é isso? Uma coisa honrada, uma coisa que precisa ser sempre cuidada, investida. E as pessoas hoje não estão mais conseguindo fazer isso. O que é ter uma relação conjugal que seja imaculada e ter um casamento imaculado? E aí a gente começa a perceber que isso tudo vai fragmentando a família, ao ponto das pessoas hoje em dia, numa forma inicial, como já foi falado aqui, né? Quando as pessoas te dão o que você quer, eu te amo, mas quando já não te oferece o que pode, como essa não pode oferecer um filho, eu te odeio, eu te largo. Ou seja, você não serve mais para mim. Mas só se esquece lá de trás de todo o princípio cristão, o que é você estar arraigado, enraizado de amor. Os irmãos estavam falando aqui, eu estava lembrando do meu casamento, né? Aliás, eu tenho uma história inusitada com a minha esposa. Eu, quando a vi, eu falei para ela, você vai ser minha esposa, não que eu sinta nada por você, nem você por mim. Ela falou assim, mas como assim? Isso é uma cantada? Eu falei assim, não, Deus vai colocar amor no meu e no seu coração. Sabe por quê? Eu peço a Deus todos os dias uma esposa, eu já sonhei com você duas vezes de noiva vindo na minha direção. E lá se vão quase 25 anos de vida conjugal pela misericórdia de Deus. Por quê? O amor entra. A matriz que é Cristo entra. E quando isso entra, você tem capacidade de ser fiel, de honrar, de entregar, de cuidar. E tudo isso que o outro está falando aí, ah, eu não consigo, o outro não cuida, o outro não faz. Seja você o primeiro, tenha essa iniciativa, porque casamento é isso. Você foi chamado para investir, para se doar, para se colocar. Aliás, a felicidade só vem com isso, né? Deixa eu terminar só esse bloco falando isso aqui. Tem muita gente que pensa que ser feliz é receber. Não. Ser feliz é capacidade de doar, de entregar, de se colocar à disposição, disponível. Essa é a receita da felicidade e do amor genuíno que Cristo planta nos nossos corações.
Muito bem. Ouvinte também participando aqui. Deixa eu trazer aqui essa participação aqui da ouvinte. Hoje mesmo estava pensando nisso, diz aqui a ouvinte. Tenho 20 anos de casado, mas está tão sem graça, caiu na rotina, nem vontade de me relacionar tenho. Acho que a última frase da palavra do pastor Anderson acabou sendo aqui uma resposta para ela. Eu queria só caminhar um pouco mais. Tá tão sem graça por quê? Porque é o outro que não faz graça? A graça, então, não deveria partir de você, já que não vem de lá? Qual é o ideal do casamento? Os dois chegarem? Às vezes um tá na frente, vai dar ruim. Às vezes tem um... Os pensamentos são desconexos, não vai chegar. Eu acho que aqui também reside o que, que eu posso promover em nome dessa instituição de Deus divina para isso. Hein, pastor Humberto?
E é perfeita a sua fala porque a própria Bíblia diz, né? É melhor serem dois do que um, porque quando um está sozinho, cai quem vai levantar. Mas quando tem alguém, um cai e o outro levanta. Essa é a ideia do casamento. Você muito bem colocou. Se está sem graça... Se os dois estão caídos, então alguém tem que se levantar para um levantar o outro. E essa é a graça dessa união, pastor. Essa é a graça do relacionamento. Um dia um está melhor, o outro dia o outro está melhor. E nós vamos nos ajudando numa equipe, sabe? Juntos de uma só carne. Então, pode começar em mim. Que bom que a ouvinte hoje, talvez aí estimulada pelo tema do debate, tenha percebido assim, caramba, nosso casamento caiu numa rotina, tá sem graça. A ideia do debate, eu penso que quando veio essa inspiração de Deus pro seu coração, da sua equipe, é justamente que a gente avaliasse isso, olhasse para dentro da nossa relação. Será que nós não estamos caminhando numa direção de um esfriamento na relação? De um momento onde a gente está frio um com o outro, onde a gente está indiferente? Porque o amor pode não acabar, mas a indiferença pode entrar. Então aí está indiferente um ao outro, e agora nós vamos nos estimular a isso. Porque hoje, pastor, você falou aqui de casamentos de longa duração, e é fato que no passado os casamentos duravam mais, eu só tenho dúvida se os casamentos do passado que duravam mais, se eles tinham qualidade, porque antigamente era uma cultura da família, era uma cultura familiar. Não existia essa possibilidade do divórcio, vamos dizer assim. O divórcio era muito mais complicado, então os casamentos permaneciam ainda... que não tivesse qualidade, ainda que tivesse como casamento que a nossa ouvinte aí disse, absolutamente sem graça, só viviam juntos. A questão é que hoje entrou uma cultura do divórcio. A gente hoje vive uma cultura do divórcio. Tudo se resolve através do divórcio, como se o divórcio fosse solução para alguma coisa. Porque vai casar de novo e vai ter problema no segundo casamento também. Então, não é a solução para nada. A solução é o que a ouvinte disse aí. Peraí. Que o tema sugeriu isso, ela fez com que ela fizesse essa reflexão. Peraí, não tá legal, então vou fazer ficar legal. Aproveita, faz um jantar diferente pro marido hoje, porque às vezes fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Então vai precisar ter dinheiro. Faz um jantar diferente hoje aí pro marido. Ontem eu cheguei em casa, até brinquei com a minha esposa, porque ela fez lá, preparou lá uma comida especial, uma comida diferente, fez toda uma preparação. Até brinquei com ela, falei, o que tá havendo aí? O que houve diferente? Porque a gente percebe quando tem alguma coisa diferente. Disse pra ela esses dias, porque aí é a retribuição. Quando eu percebo ela fazendo alguma coisa, mínima que seja, esses dias eu liguei pra ela de volta pra dizer pra ela, amor, eu queria te agradecer, porque eu tenho percebido que você tem tentado me agradar, fazer as coisas. Talvez ela tenha chegado à conclusão que a ouvinte chegou, né? O casamento está sem graça, ela está fazendo alguma coisa para melhorar. É assim, parte de alguém, pastor. Precisa partir. E aí, quando eu mudo, as circunstâncias ao meu redor vão mudar. Eu sempre acho que o outro é que tem que mudar. Mas, na verdade, na família, na vida conjugal, quando eu mudo, as circunstâncias ao meu redor vão mudar. Então, para essa ouvinte, para tantos outros que estão percebendo assim, o casamento está caindo numa rotina, está sem graça, que Deus dê inspiração a cada um de nós para começar a promover a mudança em mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Você pode começar a fazer com que tudo seja diferente e para que essa chama se apagou, ela seja reacendida dentro de cada relacionamento dos nossos ouvintes aqui nessa manhã.
Muito bem. Nós já estamos chegando já na reta final aqui desse nosso debate. Óbvio que nós vamos ter que voltar a esse assunto. E não tínhamos a pretensão de esgotar. Imagina, um assunto tão vasto, tão contemporâneo, tão real que nós estamos vivenciando isso. E lamentavelmente, digo lamentável, dentro das nossas igrejas aqui. O ouvinte acabou falando aqui, né? E isso acabou atingindo os púlpitos também das nossas igrejas, né? Da qualidade do casamento. Se você casou para sofrer, será que de fato é esse o projeto casamento? Quantas pessoas estão sofrendo casamento? Será que o projeto é esse, não é? Então a gente tem muita coisa para a gente tratar, mas demos um primeiro passo aqui nesse sentido. E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se reuniu hoje para a gente tratar deste assunto. Meu querido pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus, em Porto Novo, São Gonçalo, na rua 1º de Outubro, em Porto Novo, ali tem uma agência de Deus. Pastor Jorge, o que fica para nós, então, depois de tudo isso que discutimos aqui nesta manhã, ouvindo aqui também os nossos ouvintes, depois de tudo isso, que fica para nós de reflexão, hein, querido?
Pastor, eu quero fazer referência aqui a uma passagem bíblica que o pastor Anderson falou. Eu estava aqui meditando muito sobre isso, sobre a questão de Abigail e Nabal. Interessante são os nomes. Nabal é tolo no original hebraico. E Abigail? Fonte de alegria. Quando você é uma fonte de alegria dentro da sua casa, o seu casamento não vai acabar. Depende de nós, não depende do outro. Depende de nós para que esse casamento permaneça. E se nós formos fonte de alegria como Abigail foi, tudo vai ser vencido para a glória de Deus. Terminando aqui, Eliel, com Eclesiastes 4:12. O homem sozinho não pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Você, a pessoa e Jesus Cristo no meio vão vencer tudo que vier. Deus abençoe.
Muito bem, obrigado, pastor Jorge. Meu querido pastor Sérgio Brito, da nossa querida Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, Alameda La Fontaine, número 11. O que fica para nós, meu pastor, de reflexão nesta manhã, hein?
O que fica para nós que não vale a pena nunca acabar um casamento. Sempre vale a pena tentar. Eu conheço várias pessoas que se arrependeram de não ter tentado salvar o casamento. Tá? Mas nunca encontrei uma pessoa que se arrependeu de ter salvado o casamento, lutado para salvar. Então, lute pelo seu casamento, faça mudanças positivas para melhorar o relacionamento. Há 25 anos atrás, uma pessoa me procura e disse que iria acabar o casamento porque o marido ficava na sala vendo a televisão e ela ficava no quarto. Querido, vem deitar, vem deitar, vem deitar. Ele não ia de madrugada, ele ia acordar ele, era 4 horas da manhã. Eu disse, minha filha, vai ver televisão com seu marido. Quando der um intervalo, ataca. A glória vai brilhar na sua vida. Não deu outro, o negócio funcionou. Faça isso.
Muito bem. Está precisando de glória aí brilhar. Tá aí, então. Quero agradecer aqui ao pastor Anderson Maciel também, da PIB, de Campo Grande, na rua Ferreira Borges, número 54, em Campo Grande. Meu pastor, que fica para nós, hein, depois desse nosso debate de hoje, desse primeiro passo nesse sentido, que fica para nós de reflexão, hein?
É uma bênção, só queria corroborar aqui com o pastor Sérgio dizendo o seguinte, né? Não transforme sua cama no altar do sacrifício, transforme sua cama no altar da celebração para a glória do Senhor. Mas o que é importante, eu conheço inúmeros casais que em determinado momento disseram, a minha imaturidade, a minha inexperiência, o meu egoísmo me fez praticar o divórcio. Se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade, eu não teria divorciado. Isso é o que eu mais ouço nos aconselhamentos. O que eu queria dizer para você? Divórcio é apostasia do amor. Invista na sua relação. Não desista da sua família, até porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um beijo no coração de todos os ouvintes.
Muito bem. Pastor Humberto Rodrigues, da nossa Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, Estrada Governador Chagas Freitas, 1265, na Ilha. E para nós, meu pastor?
Então, o que fica, eu vou deixar o texto de João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, dá. Quem ama, abençoa. Quem ama, estende a mão. Quem ama, faz o bem. Esse amor bíblico é isso, é de fazer, não é de esperar o outro fazer. Então, quem ama, faz. Então, se você ama seu esposo, sua esposa, sua família, faça, faça o bem. Invista nisso. Dedique tempo, atenção. Então, siga o exemplo de Deus. Deus não esperou receber para dar. Ele deu para receber. É assim, dentro da família, a gente tem que dar o primeiro passo, tem que partir de nós. Então, que parta de nós essa mudança de paradigma dentro da nossa família, dentro do nosso relacionamento conjugal. Um beijo para todos os nossos ouvintes. Obrigado, pastor.
Maravilha. Então, vamos deixar então aqui um desafio, sobretudo para você que participou com a gente hoje aqui, dizendo, olha, não tem mais jeito. A única solução é o divórcio, é a separação. Muita gente aqui, olha, não aguento mais, não dá mais, eu acho que o caminho de fato é esse aqui. Começar agora, vai dar meio dia. Começar agora. Ligar para o seu cônjuge. Agora. Como é que vai? Tudo bem? Deus te abençoe. Um beijo. Vamos fazer algo diferente logo mais? Vamos fazer diferente? Eu acho que isso é importante. Então fica então aí o desafio. Tá? Eu creio assim com toda a sinceridade do meu coração, na atuação do Espírito Santo de Deus. Viu? Tenho certeza disso. Muitos casamentos serão salvos para a glória de Deus e frustração também do inferno. Deus abençoe sua vida. Anderson Sarlo, obrigado, amigo, pela participação também com a gente. Logo mais, às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Deus abençoe a todos, boa tarde, boa quinta, obrigado, gente.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.